Boa noite para você que está nos assistindo ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo ou ouvindo em sequência. Hoje é sábado, dia 24 de setembro de 2022 e está entrando no ar mais uma edição do Jogando Papo, o podcast, também videocast, onde não basta jogar, é preciso debater. Edição de número 232 entrando no ar. E como sempre, eu, Fábio Porto, acompanhado dos meus queridos Cadelin e Dartvent, trazemos até você as notícias e discussões mais interessantes e relevantes a respeito do universo do entretenimento digital. Meus queridos, temos bastante coisa para falar hoje. Foi uma semana de vazamentos importantes. Aliás, vazamentos não, foi o vazamento mais importante de todos os tempos no universo gamer. Então vamos falar a respeito. E muitas outras coisas interessantes salpicadas aí no meio. Mas vamos começar por aquilo que interessa, que foi justamente o vazamento de dados da Rockstar, que expôs bastante coisa a respeito... Aliás, bastante coisa... Alfa, pré-alfa, muito longe de beta, de GTA 6. Vamos começar com essa notícia daqui, que foi uma das primeiras a serem publicadas. Vazamento gigante mostra GTA 6 e tem informações de GTA 5. Essa aqui foi publicada pelo Manual dos Games. No último final de semana, ou seja, semana passada, na verdade foi no domingo que aconteceu, se você estava perdido e não viu as notícias, aconteceu o maior vazamento da indústria, da história dos games, com informações e vídeos vazados do GTA 6, além de informações confidenciais de GTA 5. Falando sobre GTA 6, vídeos vazados mostraram novas mecânicas, personagens da história principal e a cidade onde o game vai se passar. O jornalista Jason Schreier, da Bloomberg, confirmou a veracidade dos vazamentos diretamente com a Rockstar. A empresa está preocupada demais com isso, porque esses vazamentos surgiram por causa de um hacker. O mesmo agora está querendo vender o código do GTA V, o que pode ser um desastre ainda maior. Então, abrindo aqui aspas, aqui estão 90 imagens e clipes de GTA 6, fecha aspas, anunciou o Teapot Uber Hacker nos fóruns oficiais de GTA. É possível que eu possa vazar mais dados em breve. Código, fonte e ativos do GTA 5 e 6 e compilação de teste do GTA 6. Foi isso que o hacker disse. Ele também incluiu o seu próprio ID do Telegram, observando mais tarde, como, abre aspas, isso se tornou inesperadamente viral. Despertei para 3 mil mensagens diretas no Telegram. Se você é funcionário da Rockstar ou Take-Two e está tentando entrar em contato comigo, envie uma mensagem contendo... Aí botou um número gigantesco. No Telegram. Fecha aspas. O Teapot Uber Hacker acrescentou também o seguinte. Tentarei ler todas essas respostas em breve. Estou querendo negociar um acordo. Ou seja, ele queria fazer dinheiro. Todos os códigos-fonte e ativos do GTA V estão disponíveis junto com os documentos do GTA 6, assim afirmou o hacker. O código-fonte de GTA 6 não está à venda no momento, nenhuma oferta abaixo de 5 dígitos, ou seja, ele queria bastante dinheiro. Bom, GTA 6 foi anunciado oficialmente no início deste ano e já é um dos jogos mais aguardados da história. Depois de quase 10 anos de GTA 5, que está perto do marco de 170 milhões de unidades vendidas, os jogadores querem algo novo e que seja focado no single player. Essa foi a primeira notícia, foi a informação do vazamento em si. Aí temos em seguida, Take-Two ordena que conteúdo vazado seja tirado do ar. Um tanto quanto óbvio, né? Após o grande rebuliço sobre o vazamento gigantesco mostrando muita coisa sobre GTA 6, a Take-Two, proprietária da Rockstar, ordenou hoje, dia 19, ou seja, isso já foi na segunda-feira, no dia seguinte ao vazamento, para a remoção de todos os vídeos dos jogos nas duas maiores comunidades de GTA, que é o GTA Forums e o próprio subreddit do jogo. A Take-Two, aí tem aqui o tweet, né? Aí diz assim, no tópico sobre o leak no fórum consta agora a seguinte mensagem. Fomos contatados pela Take-Two Interactive para retirar o material protegido por direitos autorais do GTA Forums. Esse tópico retornou, porém, com todos os links e vazamentos devidamente removidos e com a mensagem. Todas as mídias confidenciais foram ocultadas e o tópico foi tornado público novamente por motivos de arquivamento. O subreddit de GTA 6, que chegou a ser temporariamente removido, também voltou ao ar, mas com a mensagem: estamos abrindo o subreddit com a condição de que ninguém poste links, fotos e vídeos de vazamentos recentes. Isso é feito para proteger o subreddit de ser obliterado pela Rockstar Games. No entanto, permitiremos discussões relacionadas, mas sem anexar os materiais. Não permitimos comentários que tenham links para download. Bom, até aí ocorreu toda a contenção de desastre da Rockstar, né, para tentar evitar que mais informações ficassem circulando pela internet. Só que em seguida, essa é uma notícia de ontem, sexta-feira, dia 23, apareceu: suposto hacker de GTA 6 é preso no Reino Unido. Então vamos lá. O suposto hacker de GTA 6 foi preso no Reino Unido na quarta-feira, dia 22. Segundo a polícia da cidade de Londres, um adolescente de 17 anos foi preso em Oxfordshire, acusado de hacking. De acordo com o jornalista Matthew Keys, que já trabalhou na prestigiada agência Reuters, o preso seria o responsável pelos vazamentos de GTA 6 e também do Uber, que ocorreu na semana passada. A ação faz parte de uma investigação da National Crime Agency do Reino Unido e o garoto continua sob custódia, de acordo com a BBC. O vazamento é um dos maiores da história dos videogames, com a divulgação de mais de 90 imagens e vídeos do jogo. Pouco tempo depois das informações, o próprio hacker revelou na internet estar ligado ao ataque que invadiu os sistemas da Uber, cujo anúncio ocorreu na quinta-feira, dia 15. No seu Twitter, o jornalista Matthew Keys informou também que o suspeito faz parte do grupo Lapsus, organizado em canais no Telegram, e que a prisão do adolescente foi feita em conjunto com o FBI. E é isso aí. Quer dizer, como que um moleque de 17 anos conseguiu entrar, furtar um grande número de materiais protegidos por copyright, né, da Rockstar, e ainda foi inteligente o suficiente para querer extorquir a empresa sem imaginar que em algum momento ele estava lidando com uma empresa grande o suficiente para poder conseguir a ajuda do FBI para localizá-lo e prendê-lo. O tadinho é muito burro. E burro também é quem ficou reclamando da qualidade do material apresentado, né? Porque tudo era muito inicial. Nada que revelasse a real qualidade do jogo, que ainda está muito longe de ser lançado.
Eu vi quase nada desse material. Eu vi um trecho lá de um vídeo. Não tinha nem texturas ainda, então daí eu resolvi não ver mais nada, porque não dá para ter uma ideia de como vai ser o jogo.
Bom, olha só.
Com aquele material, então...
Então, eu mesmo mandei mandei para o grupo, assim que surgiu uma informação de vazamento, na manhã de domingo, eu mandei para o grupo do Jogando Papo. Eu assisti aos vídeos e, honestamente, não tem nada demais. Em questão de informação do jogo, a única coisa que você realmente vê claramente é que se trata de Miami, como já era esperado, porque todo mundo já sabia, já tinha uma ideia, que o próximo jogo ocorreria em Vice City. E a gente sabe muito bem que Vice City é Miami. Até aí, nada demais. Eu vi muitos personagens correndo pra cá, pra lá, teste de textura de roupa, esse tipo de coisa. Só depois, em reportagens que foram aparecendo durante a semana, é que se cogitou da questão de quem seriam os personagens principais, que falam que vai ser um homem e uma mulher tentando emular Bonnie and Clyde, esse tipo de coisa. Mas, no geral, o material vazado realmente são só demonstrações técnicas, testes de tecnologia, de movimentação, de captura de movimento, de roupas. Tudo muito inicial, tudo muito pré-alpha. E muita gente foi querer reclamar na internet que o jogo estava feio. Pré-alpha! Como é que você vai avaliar a qualidade de um jogo que está em estágios iniciais de desenvolvimento? Ai, ai, é muito triste. Agora, mais preocupante realmente é a segurança das desenvolvedoras. Que no caso aqui é a Rockstar Games, né? Que teve os seus servidores de alguma maneira vazados e o material roubado. Era de se esperar que uma empresa do tamanho da Rockstar, ou melhor, do tamanho da Take-Two, tivesse um pouco mais de cuidado com esse material, não? O que vocês acham?
Olha, Porto, é muito difícil das empresas se protegerem totalmente disso, porque a quantidade de arquivos, a quantidade de assets de qualquer software, né, e jogos em geral, ela fica tão espalhada, né, ela não fica tudo concentrada num único lugar, não é tão centralizado assim. Você tem até empresas terceirizadas envolvidas nesse tipo de trabalho, você tem, obviamente, durante o período de pandemia e até pós-pandemia, muita gente trabalhando remotamente, trabalhando em casa. Então, você tem uma quantidade de vulnerabilidades, de portas de acesso para iniciativas maliciosas como essa, que eu acho que é beira o impossível, quase, sabe? Você se proteger de uma forma definitiva, de uma forma assim, inexpugnável isso. Eu realmente acho muito difícil. Entidades com muito mais mecanismos de defesa virtual, quanto, obviamente, uma desenvolvedora de games já foram invadidas também, eu acho muito, muito complicado. Acredito até que, a não ser que realmente temos mais notícias e mais coisas vão ser reveladas, até ressalvado todas as proporções, a revelação aí foi bem pequenininha mesmo. Até o fato dele estar pedindo e aludindo a mensagem dele a 5 dígitos, meu amigo, se ele tivesse código-fonte, tivesse mais coisa, não era 5 dígitos. Era bem mais do que isso, entendeu? Não ia ficar ali na casa de 50, 60, 70, 80 mil dólares, não, que seria 5 dígitos aí. Então, eu acho que realmente não foi uma coisa assim tão significativa. Dito isso, Porto, eu até dei uma olhada no material, porque, digamos assim, é nosso, aspas, trabalho, né? A gente dá saber do que está acontecendo. Mas, assim, é a típica coisa que eu não gosto, sabe? Eu não acho divertido, não acho engraçado, não acho legal esse tipo de coisa. Penso que só prejudica todos, sabe? Prejudica, obviamente, a empresa que está desenvolvendo, mas prejudica as pessoas que estão trabalhando diretamente no jogo, prejudica, de repente, os envolvidos diretamente, né, na fragilidade ali da segurança do sistema, que podem ter suas carreiras inteiras comprometidas em função disso, prejudica os consumidores de forma geral, porque obviamente um vazamento desse vai fazer com que a Rockstar tenha que passar um tempão agora investigando, investindo nesse tipo de coisa e menos desenvolvendo o jogo, então fatalmente é mais atraso, é mais custo, é mais demora para que o jogo chegue ao consumidor, e aí a gente pensa assim, e tudo isso para quê exatamente? Quer dizer, do ponto de vista daquelas imagens em particular, o que, que elas revelaram, assim, sabe? Muito, muito pouca coisa, além das especulações, que nós já estávamos ali com 90% de certeza, e me espanta ainda mais que jogadores que já deveriam estar acostumados com isso, e que frequentam essas comunidades, que frequentam Reddit, que frequentam grupos de discussão, fiquem espantados com o grau de qualidade das imagens, do que nem dá para chamar de pré-alpha, aquele troço ali, assim, quer dizer, uma coisa muito mais bare bones, uma coisa muito mais elementar ainda assim. Até foi interessante que houve uma certa reação da indústria depois, porque muitos estúdios, até a própria Santa Mônica, distribuíram materiais de early development, de início de desenvolvimento dos seus jogos, né, início do God of War, por exemplo, mostrando-se que essencialmente era aquilo que tinha vazado a Rockstar, assim, sabe? Era tão feio quanto, né? Sim. Então, assim, eu lamento muito, sabe? Porque eu não acho que tenha uma solução, eu acho que não tem escapatória disso. Você diz assim, como é que eu vou me proteger de ser furtado? Como é que eu vou me proteger de ter patrimônio vandalizado? Não tem, acaba acontecendo. Você pode tomar algumas medidas de segurança, e aí eu penso que é que nem acidente de avião, sabe? A gente aprende com as tragédias e tenta melhorar a segurança, e aqui é a mesma coisa que eles vão fazer. Mas, assim, prevenir de forma irremediável não tem como, sabe? Eu só realmente lamento. Eu acho que nós, todos nós somos prejudicados quando uma coisa como essa acontece, sabe? Não fosse, sabe? Ainda que fosse uma coisa, assim, sabe, escandalosa, assim, do tipo, olha aqui, eles estão com o jogo tudo pronto e vão vender ele fatiado, podiam ter mandado tudo junto para nós e vão querer vender DLC, eu não sei, alguma coisa escancarada, assim, né, alguma coisa, uma conduta criminosa lá dentro, mas nada, sabe, acho lamentável.
No final das contas, não adicionou em nada, criou um burburinho desnecessário, o hacker, ele se ferrou, né, tá preso, Se ele não tivesse batido no peito o que ele tinha feito e tivesse ido diretamente na Rockstar exigir um dinheiro, talvez ele tivesse se dado melhor. Mas, como todo bom hacker, ele quis demonstrar a capacidade dele,
Eu acho que esse é o principal objetivo deles, né? Não, nem é o dinheiro, eles querem é mostrar que podem fazer isso.
Mostrou tão bem que tá preso. Fazer o quê? Muito triste. Bom, meus senhores, vamos em frente. Vamos falar agora de... Ai, Jesus. Elden Ring. Por que que eu vou falar de Elden Ring? Porque ele foi eleito como o melhor jogo de 2022 no Japan Game Awards, premiação que ocorreu durante a Tokyo Game Show. Vejam bem. Elden Ring, último lançamento da From Software, recebeu o prêmio de melhor jogo do ano no Japan Game Awards, premiação sediada durante a Tokyo Game Show 2022. A premiação ocorreu na quinta-feira, dia 15. O Japan Game Awards é uma premiação anual que conta com votos do público e é uma das mais importantes celebrações do mercado japonês. Além de Elden Ring, outros jogos que saíram premiados foram Resident Evil Village, Final Fantasy XIV Endwalker, Pokémon Legends Arceus, Horizon Forbidden West e mais. Elden Ring foi lançado em 25 de fevereiro desse ano e coleciona boas avaliações desde então. Não apenas isso, ele também representa um sucesso de vendas, tendo acumulado mais de 16 milhões de unidades vendidas, de acordo com os resultados divulgados em agosto. E é isso aí. Isso aqui só serve para indicar que temos um dos maiores, se não o maior concorrente ao The Game Awards desse ano. E é um jogo que já está circulando desde fevereiro. Aí a gente tem que ver se realmente o próximo God of War, com tão pouco tempo de exposição e nas mãos dos jogadores, vai conseguir se igualar em tamanho sucesso a Elden Ring. Se ele realmente será concorrente de peso para esse título. Porque no final das contas, vai ser quando o lançamento mesmo de God of War Ragnarok?
Não lembro a data certa.
Vai ser.
Mas geralmente, jogos que saem no fim do ano geralmente levam certa vantagem no The Game Awards, né?
9 de novembro. Acabei verificando aqui também. Então esse vai ser um embate interessante. Mas é aquilo também, né, Dart? Como você comentou, geralmente jogos lançados mais no fim do ano têm maior chance de sucesso.
Se bem o Elden Ring não diminuiu, né, o hype dele ao longo de todo o ano. Ele conseguiu manter, então...
Exatamente.
Vai depender de como vai ser o God of War, né? Se ele realmente vai ser tão bom quanto o outro.
Tudo que foi mostrado até agora... Tudo que foi mostrado até agora leva a crer que será um excelente jogo. Mas, tendo em vista o tamanho que Elden Ring veio criando, do jeito que Elden Ring vem crescendo desde o lançamento até hoje, é um jogo que até hoje tem muito hype e muita gente adora, eu acho que vai ser um embate de respeito.
Aí depende muito também de quais são os jogos que podem sair candidato, né, Porto, porque, por exemplo, nesse premiação lá da TGS, eram jogos que foram lançados entre abril de 2021 e 31 de março de 2022, né, então... Nem de longe, né? O Elden Ring concorreu com outros jogos até que foram lançados depois desse ano.
Verdade. Então
ele concorreu bem sozinho lá, assim. Aí depende muito, né, dos próximas premiações. A gente sempre tem que olhar muito disso. Ah, tal jogo que ganhou, mas teria que ver quem estava concorrendo, porque o pessoal pega módulos, né, diferentes de apuração, assim. Então, no caso do Elden Ring, realmente ele caiu. Para este prêmio, porque vai até março desse ano. Agora, o que mais me chamou a atenção nessa premiação, Porto, a premiação da Japan Game Awards, ela é um pouquinho diferente, assim, porque ela não tem muitas categorias. Ela tem uma categoria assim, melhor jogo, que é o Grand Award, que eles chamam. Uhum. Aí eles têm prêmio por excelência, que daí elas premiam vários jogos, assim, independentemente do estilo, categoria, pouco importa. E aí tem, assim, de o jogo mais vendido, que, convenhamos, é só um reconhecimento na prática do que aconteceu, né? E tem melhor jogo estrangeiro daí, né? Mas o que me chamou a atenção é que, fora esses prêmios gerais, eles têm só um outro prêmio que se destaca, que é o Game Designers, que é o design de jogo.
Uhum.
Então eles têm assim, dois grandes prêmios, o Grand Award e o Grand Design. E o Grand Design, o jogo que ganhou foi o Inscription. E o Inscription, para quem ainda não teve a oportunidade de jogar, ele teve, se não me engano, ele estava... Não sei se ele teve disponível no Game Pass ou não. Mas o Inscription é simplesmente sensacional. Eu acho que quem não teve a oportunidade ainda de jogar o Inscription, ele é realmente um jogo extraordinário. Ele é um jogo muito diferenciado, um jogo que é desenvolvido de forma independente, é um joguinho de cartas, mas assim, com tantos modos de jogo diferente. Inclusive, se você entra no site da Japan Game Awards, tem uma descrição do jogo, e a pessoa que escreveu ali a descrição, ela fala, olha, eu não vou nem tentar descrever esse jogo, porque ele é muito diferente, ele é muito fora da casinha, assim. E realmente ele é, eu me diverti muito com o Inscription, no Steam, o Inscription tem uma review de 97%, 98% positiva, um jogo assim que, dependendo da... Eu não me recordo exatamente a data que ele foi lançado, né? Mas dependendo dos critérios, ele pode aparecer, sabe? Ele pode aparecer, pode ganhar como jogo independente, ele pode aparecer como jogo do ano, dependendo do módulo de tempo aí que vai ser apurado. Eu achei bem legal o reconhecimento pro Inscription, que é um jogaço mesmo.
Bacana, bacana demais. Muito bem, vamos em frente. Vamos falar agora de indústria. Indústria de games. Por quê? Porque Shawn Layden, o ex-CEO da PlayStation, agora é o novo conselheiro estratégico da Tencent. Olha que interessante, Shawn Layden trabalhando com os chineses. Vamos ler aqui. O antigo chefe da divisão PlayStation nos Estados Unidos, Shawn Layden, foi contratado pela Tencent como conselheiro estratégico. Layden, que dirigiu a divisão de jogos da Sony até 2019, anunciou em seu LinkedIn que ele espera ajudar a Tencent a aprofundar suas atividades na indústria de jogos. A Tencent já investiu em mais de 800 empresas e é atualmente uma das maiores companhias do mundo em valor de mercado, superando Sony e Microsoft em receita de jogos. Ela é dona da criadora de League of Legends, a Riot Games, tem 40% das ações da Epic Games, investiu na Activision Blizzard, na Krafton, que é responsável por PUBG, na Platinum Games, na Dotnod Entertainment, na Turtle Rock, Bloober Team e Marvelous Incorporated. Apesar de ter assumido o cargo em agosto, a revelação ocorreu somente agora em seu perfil oficial no LinkedIn, que diz assim, abre aspas, "Tenho o prazer de compartilhar que me juntei recentemente à Tencent Games como conselheiro estratégico. Nesse novo papel, espero aconselhar, assistir e apoiar a equipe da Tencent Games à medida que aprofundam suas atividades e compromissos dentro da indústria a qual dediquei a maior parte da minha carreira. Estamos num momento histórico dos jogos e o entretenimento interativo. Há muitos caminhos possíveis pela frente, mas apenas alguns são profundos, inclusivos, construtivos, inspiradores e/ou sustentáveis. Estou empolgado por continuar esta viagem de descoberta e agradeço a Tencent pela oportunidade." Fecha aspas. O executivo saiu da PlayStation em outubro de 2019, após 32 anos de trabalho, e assumiu cargos de mentoria e conselheiro estratégico em empresas como a Streamline Media Group. E é isso aí. Temos um veterano da indústria de jogos, que trabalhou durante muitos anos diretamente com a Sony, agora trabalhando com a Tencent. E aí, há quem imagine que a Tencent não seja nada demais, mas se esquece que a Tencent é uma das maiores empresas de jogos do planeta. Pouca gente sabe disso. Agora, é um movimento interessante para alguém que já pode ser considerado veterano da indústria de jogos, partir para uma carreira nova e, assim, indo para um lugar realmente que está dando dinheiro, né? Se a gente levar em consideração como a indústria de jogos chinesa vem crescendo vertiginosamente, aparentemente ele escolheu o lugar certo para se meter, não é verdade?
Ele estava desempregado desde que saiu da Sony? Ou estava em algum outro lugar?
Não, então, o final do texto comenta que ele estava, que havia assumido o cargo de mentoria e conselho estratégico da Streamline Media Group, que eu particularmente não conheço. Eu posso até dar uma olhadinha aqui, mas ele não estava desempregado. Oficialmente ele não estava desempregado. Essa Streamline, aparentemente, é uma empresa de desenvolvimento de games empresariais. Isso para mim é novidade. É soluções técnicas. Inclusive, entrei aqui no site deles e a Streamline Media Group diz assim: soluções técnicas e criativas para videogames e o metaverso.
É metaverso, então.
Exatamente. Eles são uma equipe de desenvolvedores grande e o site diz que eles estão envolvidos com a Epic Games, com a Capcom, com Microsoft, Sony e Warner Brothers. Mas assim, agora ele estava trabalhando num middleware da vida, mas agora ele foi para peixe grande. A Tencent é grande, né? Muito grande. Quer dizer, é tudo tutu, né? Essa Streamline Media Group parece interessante, mas, pô, oportunidade de trabalhar numa das maiores empresas do mercado, não poderia deixar passar, né?
Na parte de desenvolvimento, provavelmente, maior até que a Sony, né?
Pelo jeito é. A Tencent tem braços em muitas coisas, em especial games mobile, né? Bom, ó... A Tencent Games é a divisão de publicação de videogames da Tencent Interactive. Ela própria é a divisão da Tencent Holdings. Possui 5 grupos de estúdios internos e foi fundada em 2003 para se concentrar em jogos online. Quer dizer, é o filão. Ele foi pro filão certo.
E a Tencent andou comprando algumas grandinhas, assim, algumas.
Sim, eles andaram se metendo aí em adquirir desenvolvedoras já de tamanho relativamente grande. Né? Eu, inclusive, estou dando uma olhada aqui. E sim, eles têm bastante coisa nas mãos deles. Tem várias subsidiárias. Mas interessante, nenhuma de nome muito conhecido. Aliás, nenhuma de nome conhecido mesmo. Aurora Studios, Lightspeed Studios, Uncapped Games, Happy Studio, Tick Studios, Anyplay, Art Monkey Gang, More Fun, Next Studios. Assim, a grande maioria aparentemente envolvida com jogos lançados mais especificamente na China e também fazendo a conversão de jogos ocidentais para o mercado chinês. Mas é isso aí. É um nome grande indo para uma empresa grande. Agora, imaginar o que o Sean realmente vai fazer dentro da Tencent é questão de aguardar para ver. Quem segue ele no LinkedIn é que vai poder acompanhar melhor as aventuras dele.
A Tencent é dona do estúdio que fez o Back 4 Blood, que é o Turtle Rock Studio.
Ah, é? Tá certo. Tá bom, então. Gostariam de adicionar mais alguma coisa? Porque eu acho que a próxima notícia é mais interessante. Podemos seguir? Vamos falar de Cyberpunk. A notícia diz assim: Cyberpunk 2077. Interesse pelo anime faz com que o jogo tenha o maior número de jogadores desde seu lançamento. Todos estão voltando para Night City. Essa notícia lá da IGN, que diz assim: Cyberpunk 2077 atingiu seu maior número de jogadores simultâneos na Steam desde janeiro de 2021. Janeiro de 2021! Olha o tempo! De acordo com o Steam Charts, Cyberpunk 2077 teve cerca de 85.500 jogadores simultâneos no Steam no último final de semana. Em comparação, o jogo tinha mais de 1 milhão de jogadores simultâneos no lançamento, quando foi apresentado em dezembro de 2020, antes de diminuir constantemente. Em 21 de janeiro de 2021, haviam cerca de 80.483 jogadores simultâneos. Esse aumento na popularidade pode ser atribuído à alta recepção crítica da série de anime Cyberpunk Edgerunners, produzida pelo estúdio Trigger, e também pelo patch 1.6, que foi lançado junto com o anime e inclui conteúdo Edgerunner. Cyberpunk 2077 está em uma montanha russa. Ele teve um lançamento desastroso em dezembro de 2020, devido a muitos bugs e falhas, especialmente com as versões de PlayStation 4 e Xbox One. A desenvolvedora, CD Projekt Red, ofereceu reembolsos para qualquer cliente insatisfeito e a Sony retirou o jogo da PlayStation Network conforme a situação se desenrolava. O jogo acabou sendo listado novamente em 21 de junho de 2021, mas com um aviso de que era melhor experimentado no PlayStation 4 Pro e PlayStation 5. As versões de PlayStation 5 e Xbox Series foram finalmente lançadas em 15 de fevereiro de 2022. Apesar dessa turbulência, a CD Projekt Red ainda quer trabalhar com essa IP, embora Phantom Liberty seja o único DLC planejado para Cyberpunk 2077, e o desenvolvimento nas versões de Play 4 e Xbox One tenham terminado. Na análise de Cyberpunk Edgerunners da IGN, foi dito que Cyberpunk Edgerunners oferece um retorno satisfatório ao Night City, que faz um trabalho melhor explorando por que a famosa localização de Mike Pondsmith se tornou tão icônica em primeiro lugar. E, bom, eu vi alguns vídeos, primeiramente falando do patch 1.6 do Cyberpunk 2077, eu não cheguei a jogar, mas aparentemente muitos bugs e situações ruins do jogo foram resolvidas. Houve uma melhora considerável na parte de ray tracing, em especial no PC e nos consoles dessa geração, né, de nona geração. Mas também muita gente ficou impressionada com a qualidade do anime. E no PC em particular, muita gente está correndo atrás de mods para o Cyberpunk 2077 para adicionar mais conteúdo relativo a Edgerunners no jogo, incluindo modelos mais realistas dos personagens principais do anime para serem utilizados no jogo. E assim, é bom, né? Porque de alguma forma a CD Projekt Red está conseguindo um pouco de retorno naquilo que eles esperavam que não tivesse mais salvação. O Studio Trigger aparentemente fez um trabalho fenomenal no anime, roteiro, animação, tudo está muito bom, e isso reacendeu o amor pelo jogo. Assim, é bom, né? É de se ficar satisfeito depois de ver todos os problemas e toda a safadeza que a CD Projekt Red fez, as mentiras, os problemas, ver que agora, pelo menos com um jogo devidamente melhorado, ele volta a ser jogado com um pouco mais de intensidade. Algum de vocês chegou a baixar a atualização ou tem interesse em baixar para ver se o jogo se o jogo ficou melhor? Eu sei que o Dart não, porque o Dart está sem console para isso. Ou você jogou no Xbox Series?
Não, é no Xbox que eu joguei.
Você jogou no Xbox. Não chegou a experimentar depois do update?
O update para a nova geração eu cheguei a experimentar sim, mas não joguei muito. Tem até que continuar.
O patch saiu essa semana. Eu nem baixei. Ele tá lá na minha fila para baixar, mas eu não baixei.
Dessa semana eu não baixei. Eu acho até que o jogo não tá instalado atualmente. Mas logo que saiu a primeira atualização para a nova geração, eu baixei e joguei bastante o jogo.
E melhorou bastante, né?
Sim.
O jogo ficou muito mais.
Eu não sabia que agora tinha tido outro recente.
Essa corrigiu mais uma pancada de problemas e teve conteúdo adicional, inclusive.
Tem DLC gratuito, né?
Vão ser dois DLCs gratuitos, na verdade. São justamente esse agora, o Edgerunners, e vai ter também o tal do Phantom Liberty, que está na linha de lançamento. Mas esses são os únicos dois, essas são as duas grandes atualizações que tem na linha do tempo do Cyberpunk 2077. Vamos ver como é que essa vai ser. Cadeirinho nem chegou a jogar ou jogou?
O quê? O Cyberpunk? Joguei, terminei, faz muito tempo. Quando saiu, inclusive.
Então você nem tem interesse de retornar para ver as melhorias, né?
O Cyberpunk não é um jogo que tenha um componente replay tão forte assim, sabe? Mas, dito isso, né, como eu joguei ele praticamente no lançamento dele, né, faz muito tempo, desde a última vez que eu joguei o Cyberpunk, eu até instalei, não voltei a jogar, até instalei ele de novo, Porto, para dar uma olhadinha no que saiu aí em termos de DLC, de conteúdo adicional aí pro jogo, né? Pra ver como é que ficou. E também, porque não, inspirado, né, na animação que saiu pro Netflix, que foi o que impulsionou essa retomada do jogo, o que confirma aquela tese de que você tem uma boa sinergia com o Netflix para retomar o interesse do pessoal em jogos já lançados. E isso nem sempre acontece, é verdade. Nós não vimos assim, um influxo de um monte de gente jogando Castlevania só por causa da animação do Castlevania, que, diga-se passagem, era muito boa. Uhum. Mas do Cyberpunk é inegável que houve. E ficou uma boa animação. Eu assisti ali a animação do Cyberpunk, eu achei. Muita gente estava elogiando um monte, dizendo que era extraordinário e tudo mais. Eu não morri de amores, assim como o pessoal falou, não fiquei assim estupefato com a qualidade da animação. Mas assim, eu entendo porque o pessoal gostou, né? Porque é aquela proposta de animação mais tiro, porrada e bomba, assim, sem grandes pretensões filosóficas, sem grandes discussões sociológicas e sociais e tudo mais, assim, né? Fora, obviamente, aquilo que o universo cyberpunk já traz, né? O universo cyberpunk traz muitas discussões éticas e morais interessantes, mas a animação em si é uma animação bem adulta, né? Bem violenta e tal. Então, para o pessoal assim, que quer uma animação assim, mais voltada realmente para o público adulto, né? que traz bastante ação, bastante violência, bastante sangue, morte, destruição, aí ela funciona bem, realmente, porque ela tem disso de sobra.
Show de bola. Eu ainda não assisti. Eu tô com preguiça de entrar na Netflix. Sério, sem brincadeira. Mas eu vou ter que assistir porque é uma animação do estúdio Trigger e tudo da Trigger eu assisto, com exceção de Little Witch Academia. Isso eu não vi.
Eu assisti Little Witch Academia. É decente até.
Tá bom, eu vou assistir.
Mas eu joguei o jogo do Little Witch Academia, inclusive. Mas a animação, assim, a qualidade técnica da animação é boa, Porto. E sim. Você percebe ali que houve um trabalho muito próximo com o pessoal da CD Projekt, porque você vê ali os locais da cidade que estão no jogo, né, sendo reproduzidos no anime e reproduzido de forma até bastante fiel, assim. Você pega ali, por exemplo, a boate, né, em que se passa boa parte das interações sociais no cyberpunk ali, é reproduzido direitinho, com o balcão ali tudo certinho, né, só os personagens que não são os mesmos. Mas assim, quem joga o Cyberpunk e assiste a animação vai se sentir em casa, e quem assistiu a animação e vai jogar depois vai se sentir em casa também, porque realmente é muito parecida a pegada, assim. Eu até vi ali que houve uma certa discussão entre o estúdio e a CD Projekt, porque a CD Projekt não gostou de uma personagem lá que o estúdio queria pôr, mas o estúdio bateu o pé e acabou entrando. É, eu concordo com a CD Projekt, a personagem ficou um pouquinho deslocada ali, assim, mas ainda assim, aí é mais choque cultural entre o Oriente e o Ocidente.
Exatamente. Mas assim, eu vou assistir porque é do estúdio Trigger, né? Porque, pô, o material deles é todo muito bom. Kill la Kill, Space Patrol Luluco, Little Witch Academia, Darling in the Franxx, SSSS Gridman. Eles fizeram um anime de longa duração, o Promer, que é excelente. Então não tem jeito, eu tenho que assistir. Porque tudo que eles fazem, geralmente, é de alta qualidade. Tá, Brand New Animal não foi tão bom assim, mas é lindo de se assistir. Então vou ter que ver. De repente, isso talvez até seja um motivo para me animar de jogar de novo o Cyberpunk. Vejamos.
Ele é bem assim, ele é bem. Como é que é a classificação lá do japonês? É bem seinen, né? É bem para público adulto,
sim.
Masculino, assim, sabe? Uhum. É bem claro essa o público-alvo da animação.
Não é shonen porque o nível de violência e tal da animação não é voltada pro público adolescente, é mais seinen mesmo, tá certo. Ok, senhores, vamos em frente, porque essa notícia aqui é interessante. Produtor de Return to Monkey Island sugere outra sequência de jogo de aventura da Lucasfilm. Veja bem. Essa aqui é boa. Um produtor ligado a Return to Monkey Island sugere que outra sequência de um clássico jogo de aventura point and click da Lucasfilm Games pode ser a próxima. Bom, é isso aqui. Return to Monkey Island é, para muitos fãs de jogos de aventura point and click, uma espécie de milagre. A Disney adquiriu a Lucasfilm em 2012 e os criadores de Monkey Island deixaram a empresa muito antes disso. Agora que Return to Monkey Island está de volta, a esperança por sequências de outros jogos amados é renovada e agora pode até se tornar realidade. O que tornou Return to Monkey Island possível não é apenas a vontade do co-criador de Monkey Island, Ron Gilbert, de fazer um novo jogo. A maior chave para o projeto acontecer foi uma mudança na abordagem da Disney para fazer jogos. A Disney não apenas permitiu que a propriedade fosse desenvolvida por um estúdio terceirizado, a Terrible Toy Box, do Ron Gilbert, mas também o fez sabendo que jogos de aventura de point and click são, em grande parte, um projeto de paixão. É isso que torna os fãs do gênero tão esperançosos. Não apenas qualquer provocação para um jogo novo seria levada a sério, mas quando a provocação vem de Craig Derrick, produtor executivo da Lucasfilm Games, Uma provocação exige ser levada a sério. Derek recentemente postou parabéns à equipe da Terrible Toy Box por criar uma verdadeira obra-prima de seu gênero. E então ele seguiu com um segundo post no Twitter dizendo, abre aspas, tenho certeza de que mais será dito ao longo das semanas e meses à frente. Mas por enquanto, estarei esperando quando for a hora de voltar para a mansão. Fecha aspas. Referência, obviamente, a Maniac Mansion de 1987. Embora a referência seja óbvia, um tweet de Derek em agosto, bem antes do lançamento de Return to Monkey Island, torna a conexão mais clara. Derek retweetou um post antigo mencionando que Maniac Mansion foi o primeiro título da Lucasfilm Games que ele desenvolveu e publicou. O comentário de Derek sobre isso foi, abre aspas, eu sei que tenho de voltar para a mansão, fecha aspas. Basta dizer que Derek quer jogar Maniac Mansion novamente, ou pode haver um esforço para fazer uma nova sequência do jogo. Maniac Mansion já tem uma sequência, é claro, que é muito popular e amada por isso. Day of the Tentacle, que foi lançada em 1993 e é considerado por alguns como o melhor jogo de aventura point and click já feito. Ron Gilbert, da Terrible Toy Box, ajudou a liderar o desenvolvimento de Maniac Mansion e Dave Grossman, da Terrible Toy Box, co-dirigiu Day of the Tentacle. É uma receita de sucesso se a Terrible Toy Box optar por fazer outro jogo com a Lucasfilm Games. E é isso aí, minha gente. Fica a esperança, né? Fica a esperança. O Craig Derrick, aparentemente, está empolgado com a possibilidade de desenvolver um próximo jogo de Maniac Mansion, que, pô, Day of the Tentacle. Oh, um dos melhores jogos point and click de todos os tempos? Sem dúvida nenhuma. Agora, será que é o passo certo? Eu espero que sim. Eu espero que aconteça. Eu tô de olho para ver a qualidade de Return to Monkey Island. Eu vi trailers e os trailers mais recentes foram bem divertidos. Quero ver se, de repente, eu compro esse e volto a jogar um point and click decente. Agora, Maniac Mansion. Ah, se voltar vai ser bom demais. Vocês se empolgam com essa possibilidade?
Não tanto quanto ter um novo Monkey Island, Porto, sabe? Eu acho que um bom Monkey Island ainda é uma franquia que cai com ela mais pedigree do que a Maniac Mansion. Uhum. Eu fiquei bem mais empolgado pela expectativa de nós termos o Monkey Island à altura e fiquei mais feliz ainda de perceber que foi à altura. Isso é quase que unânime, esse entendimento aí do pessoal. Uhum. Foi bem recebido pela crítica, foi bem recebido pelo público, né, pelos jogadores em si. Então eu acho que isso é o mais importante, né, você pegar uma franquia aí que teve várias tentativas, né, de reboot, remake, o Diablo 4, assim, disponíveis e não estava emplacando, não estava dando tão certo, assim, né? E agora nós tivemos esse jogo aí é muito bem recebido e eu tenho convicção, Porto, de que o Return to Monkey Island deve aparecer, acredito eu, deve aparecer entre os indicados nas principais premiações aí na virada desse ano, início do ano que vem, dos jogos lançados em 2022. Não, claro, não Game of the Year, mas nas respectivas categorias ali, assim, que ele pode emplacar, eu acredito que sim, sabe? Nós tivemos alguns bons jogos aí saindo, principalmente nesse segundo semestre, que o pessoal que passou um pouquinho batido por muita gente, porque são jogos que estão saindo mais para PC, então eles não estão aparecendo tanto assim no radar da maioria do pessoal, mas que vale muito a pena dar uma olhadinha. Esse novo Monkey Island é um exemplo disso. Um que não é só para PC, eu acho que ele está disponível para o Xbox, se não me engano, e que foi muito bem recebido e tá passando bem debaixo do radar do pessoal aí, se chama Immortality. Ele foi lançado no final
Comecei a jogar ele agora há pouco.
Você viu só, né? Ele é todo em filme, né?
Ele é bem parecido com o Telling Lies, só que o Telling Lies tu vai navegando no texto dos diálogos, né? E esse aí tu pega um elemento da cena e clica para chegar em outro vídeo, né? Tô bem no início dele.
Esse é um jogo que tem sido muito elogiado. Então, são alguns jogos assim, que passam um pouquinho batido. Vai estrear agora, se não me engano, no Game Pass, aquele Norco, que saiu para PC, saiu pro PlayStation também, e deve ir agora pro Xbox também, se não me engano, inclusive direto pro Game Pass, o Norco.
Teve o As Dusk Falls também.
São jogos assim que são, não são assim, novamente, não são Game of the Year, como o Return to Monkey Island não é, mas são jogos que eu acho que, assim, vão se acostumando com esses nomes, porque eu acredito que eles vão aparecer nas premiações de final de ano, início do ano que vem.
O As Dusk Falls chegou a começar ele?
Não, eu ainda tô jogando o True Colors, eu não terminei o True Colors ainda.
Ah, As Dusk Falls também, tá bem legal.
É, esse eu vou jogar depois do True Colors.
Show de bola. Tava vendo aqui umas imagens. Realmente ele é todo filmado. Esse Immortality, ele é todo em forma de filme mesmo. Interessante.
Eu achei muito, muito elogiado, pô.
É, e as versões dele são realmente pra Xbox Series S e X e pra Windows.
E ele tá no Game Pass.
Então, quem tiver a oportunidade, tá aí a dica.
E parece que é da mesma empresa que desenvolveu o Her Story, né?
É, isso mesmo.
Que é muito bom.
Que também é bom, né? Restore já tem tempo, é de 2015.
É.
É, tá bom então.
O Restore era muito bom, é que é assim, menos ambicioso, ele era mais, assim, digamos assim, era uma produção menor, né? O Immortality já é uma produção um pouquinho mais parrudinho.
Show, tá certo então. Vamos em frente, porque essa daqui é polêmica. Hellblade 2. Ninja Theory estaria se valendo de software baseado em inteligência artificial para a dublagem do jogo. De acordo com um relatório da Good Luck Have Fun, vários estúdios de desenvolvimento AAA estão usando software baseado em inteligência artificial para dar voz a seus personagens, incluindo a Ninja Theory com seu altamente aguardado Senua's Saga Hellblade 2. O software em questão é chamado Altered AI e contém uma extensa biblioteca de performances vocais, incluindo cerca de 20 atores profissionais. Naturalmente, os atores entendidos como categoria não estão satisfeitos com essa situação, pois temem uma perda de valor do seu trabalho. Observe que o Altered AI já foi usado pela Neon Giant para o recente The Ascent. O relatório não cita outros estúdios de desenvolvimento, mas bastou mencionar o nome da Ninja Theory para ganhar toda a atenção. De acordo com o que foi dito, os estúdios Xbox e a Altered, empresa que desenvolve a Altered AI, assinaram um acordo de colaboração cujos termos ainda não são conhecidos. De acordo com Ioannis Adjomi... Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Ele é, aparentemente, grego. Ioannis Adjomirdianakis. Consegui! Adjomirdianakis, CEO da Altered. Por enquanto, seu software é usado principalmente para fazer protótipos. Seja como for, segundo ele, a Altered AI representará para as dublagens o que o YouTube representou para os vídeos. O próprio Adjomirdianakis diz, abre aspas, quando você tem um diálogo, você o imagina de uma certa maneira, mas quando você dá o diálogo para os dubladores, o resultado geralmente não é tão dinâmico quanto você gostaria. Nós fornecemos uma etapa intermediária onde você pode fazer um protótipo do diálogo e ter uma referência antes de ir para o estúdio, fecha aspas. Portanto, no momento, a Altered AI não seria capaz de substituir completamente os dubladores. No entanto, esses últimos não aceitaram bem a novidade. Alguém, inclusive, já tentou apontar que essa é uma ótima oportunidade para os estúdios independentes que geralmente não podem se dar ao luxo de dublar seus jogos. Mas Ashley Burch ouviu falar da série... Hã? Ai, o texto aparentemente foi mal traduzido. E esse é um texto do Windows Club, hein? Mas Ashley já ouviu falar da série Horizon, dublada por Ashley Burch, e de Marvel Spider-Man, dublado por Yuri Lowenthal? Eles responderam que existem contratos específicos projetados para desenvolvedores independentes para que eles possam acessar dubladores profissionais sem gastarem muito. O medo dos atores é basicamente que esses softwares sejam usados para explorar seus trabalhos, como o próprio Lowenthal apontou, abre aspas. Conheço uma atriz que já fez muitas capturas de suas performances e de sua voz, e que encontrou seus movimentos específicos em um jogo, e isso é um precedente perigoso que já aconteceu, e quero iniciar um diálogo com as empresas que trabalham em inteligência artificial para falar como elas podem proteger os atores e o ecossistema de contadores de histórias. Bom, esse texto indica que a Ninja Theory está utilizando esse sistema de voz por inteligência artificial apenas para prototipagem do desenvolvimento do seu jogo, né? Para que eles saibam onde você vai incluir a sua voz, quanto tempo que um diálogo vai durar, para indicar mais ou menos quais são as situações e quais são as emoções que serão necessárias durante um determinado momento do jogo ou de uma cutscene. Mas, em seguida, esse trabalho é repassado para atores reais para que eles possam fazer a dublagem. E, então, vamos dar uma olhada na resposta oficial da Ninja Theory a respeito dessa situação e, em seguida, a gente comenta. Ninja Theory se manifesta sobre o uso do software de inteligência artificial para a dublagem de Hellblade 2. Essa aqui está na Game Vício. Ótimo. Nas últimas horas, um assunto que deu o que falar nas redes sociais após um artigo mencionar que diversas desenvolvedoras de jogos estão testando e utilizando um software de IA para dublar seus jogos. Uma dessas desenvolvedoras citadas é a Ninja Theory, que estaria utilizando esse software para dublar os personagens de Senua's Saga Hellblade 2. A boa notícia é que a própria desenvolvedora se manifestou sobre o assunto e deixou bem claro que não vai substituir os dubladores de verdade por uma inteligência artificial. Aí temos aqui uma tradução do tweet que a Ninja Theory publicou. A resposta diz: não, para esclarecer, usamos essa tecnologia baseada em inteligência artificial que nos ajuda nos estágios iniciais de desenvolvimento a entender coisas como tempo e posicionamento. Então, começamos a fazer parcerias com atores reais, cujas performances são uma das chaves para dar vida às nossas histórias. Isso é uma ótima notícia, pois muitas pessoas já estavam achando que isso poderia prejudicar o jogo em partes importantes de diálogos entre os personagens. Tudo indica que a desenvolvedora só utilizou a inteligência artificial para testes. E é isso aí, como eu havia até comentado um pouquinho antes. É prototipagem. Com isso, eles conseguem definir timing das conversas, entendeu? Então, eu acho que todo o medo, toda a preocupação que estava acontecendo, na verdade, foi só um susto. E a inteligência artificial vai
por
acabar
enquanto, né? Por enquanto. Não sei se daqui a alguns anos a tecnologia não vai ser suficiente para substituir mesmo.
Mas é interessante como essa questão da inteligência artificial está se tornando proeminente. Não é apenas essa questão da dublagem. Até porque, como eu falei na reportagem anterior, estúdios pequenos, estúdios indie, talvez não tenham condição de pagar aquilo que um verdadeiro dublador de qualidade, poderia cobrar para realizar a dublagem do seu jogo. Então, uma solução de inteligência artificial bem resolvida pode ser muito útil nessa situação. Agora, não é também aquilo de inteligência artificial substituir todos os atores. Isso não vai acontecer. Aí cria-se começa com um rumor, vão utilizar em vários jogos e tal, e do nada vira polêmica, né? Vira treta. Eu acho que não precisava chegar a esse ponto. E, inclusive, nessa questão de inteligência artificial, há algumas semanas a Digital Foundry publicou um vídeo comentando sobre o uso de tecnologias de geração de imagem utilizando inteligência artificial e como elas poderiam ajudar na conceptualização de jogos nos seus estágios iniciais ou até mesmo ajudar na melhoria da qualidade de jogos que já foram lançados anteriormente. Existem já algumas soluções dessas de IA que utilizam referências visuais e não apenas um texto digitado para poder gerar imagens novas. Quem vem acompanhando essa parte sabe que existe o sistema DALL-E, Midjourney, em que você digita uma linha indicando ambiente escuro, cores vivas, objeto tal, não sei o quê, e a inteligência artificial cria uma imagem de acordo com aquilo que você digitou. Mas também já existem sistemas de inteligência artificial na qual você pode fazer o upload de uma imagem existente e ele recria essa imagem, melhora a qualidade dessa imagem. E isso é mais um uso da inteligência artificial na criação de jogos, na possibilidade de criação de jogos. Agora, o quanto isso realmente...
O Photoshop tem uma parte que... Agora, as novas versões do Photoshop, de uns 2 anos pra cá, começaram a colocar inteligência artificial pra melhorar a foto, né?
Eu nem sabia disso. Sim, pra você ver.
Tem um menu novo no Photoshop que coloca uma foto lá e ele... Por exemplo, uma foto antiga, com as cores desbotadas, uhum. E assim, e ele reaviva as cores.
É, isso é interessante, isso é bom. Agora, pelo menos nessa parte de voz também, já existem soluções hoje, fora de realidade virtual, em que você pode... De realidade virtual, de inteligência artificial, em que você pode digitar um texto e ele lê esse texto com uma naturalidade simplesmente impressionante. Eu particularmente, de vez em quando, utilizo um site chamado Natural Readers, que tem uma série de vozes diferentes, em que você pode pegar um texto em inglês e ele faz uma leitura absolutamente perfeita. Em questão de tempo, pontuação, entonação, assim, a qualidade é absurda, entendeu? Agora, essa inteligência artificial, essa Altered AI, deve oferecer algo a mais que realmente atraia os estúdios de criação de jogos. Agora, a substituição total não vai acontecer. Isso a gente sabe que não vai ocorrer. Agora, assim, eu não sei se essa inteligência artificial é algo caro de se utilizar, o serviço dessa empresa. Você adquire o software dela, ou se você tem uma parceria com ela para que eles façam processamento do áudio para você. Não sei como isso funciona, se ocorre com essa geração de imagens por inteligência artificial, mas, novamente, acho que isso não é uma preocupação grande agora, e mesmo assim eu também acho que não vai ser uma preocupação grande no futuro. Os atores vocais, os dubladores, ainda são muito valorizados pela qualidade do serviço deles. Não vai haver uma substituição.
O Cadu Araújo aqui colocou no chat que é incrível como o ser humano cria ferramentas para tirar o sustento do próprio ser humano. O pior é que eu acho que no futuro, talvez, a grande maioria das pessoas vai ser obrigada a ser programadora. Não, os outros empregos vão ser extintos pelos programadores.
É uma situação bem complexa, né? Nós estamos vivendo uma mudança de paradigma muito grande, né? Por conta de tudo agora você poder fazer em casa com um telefone celular ou com um computador. Você deixa de realizar uma série de atividades que você fazia na rua, né? Serviços bancários, compras. E muita gente com isso realmente está perdendo seus empregos. Infelizmente, essa é uma verdade, né? O Cadu disse tudo. A comodidade está tirando o emprego e o sustento de muita gente. Coisa do ser humano.
Me chamou a atenção aqui, Porto, que o pessoal tenha falado da Ninja Theory, porque até onde eu sabia, existe um estúdio da Microsoft bem avançado na utilização de voz por AI, mas não era Ninja Theory, é Obsidian, na verdade. A Obsidian, ela firmou um contrato com a mesma empresa que fez a voz do Val Kilmer no filme recente ali do Top Gun, que foi, né, o pessoal nem todo mundo sabe, né, mas a voz do Val Kilmer foi reproduzida em inteligência artificial. E isso tem muito sentido, essa preocupação deles, porque há uns 2 anos atrás eu tinha lido um artigo da Obsidian falando sobre o desenvolvimento do Outer Worlds, e eles estavam dizendo assim que um dos maiores desafios que teve na produção do jogo foi que, assim, eles tiveram que contratar 40 atores e atrizes para fazer a voz na dublagem, de um total de mais de 350 personagens que tinham alguma linha de diálogo no negócio, né? Uhum. Então, e aí, a gente procurou manter um cast, né, um elenco limitado de pessoas para tentar manter o nível de qualidade, né? Então, obviamente, cada pessoa teve que fazer várias vozes, né? E aí, quando veio essa discussão toda, me lembrei dessa discussão, porque veio essa discussão toda sobre a questão do uso de inteligência artificial, e teve num fórum lá que eu participo, teve um cara que falou assim: olha, eu prefiro voz feita digitalmente do que ouvir 50 personagens do Skyrim com a mesma voz. Mas assim, primeiro, eu vi alguns vídeos da Obsidian mostrando a tecnologia deles, usando ela na... Cara, qual que é o jogo lá que eles estavam usando lá no Baldur's Gate? E eu não gostei. Eu achei, assim, eles quiseram fazer um showcase ali, mostrando o nível de qualidade. Aí não sei se era porque eu estava prevenido já, né? Eu sabia que agora vai vir a voz de uma inteligência artificial. Mas para mim, assim, não é que eu tenha soado como inteligência artificial, né? Assim, eu percebi que era inteligência artificial. Não, eu percebi que era um mau ator. Sabe? Eu percebi que não era uma dublagem bem feita. Era uma dublagem, assim, que... digamos assim, para a gente usar uma expressão que a gente usa para alguns atores, né, meio cafajeste, assim, sabe, a interpretação. Eu não gostei da voz que eu ouvi ali. Mas, eu acho que tem dois pontos importantes, né, Porto? Primeiro, você já matou a charada, né? A verdade é muito mais barato você contratar um serviço de inteligência artificial para fazer a dublagem dos seus jogos, se você é um pequeno estúdio, por exemplo, né, do que você contratar atores e atrizes para fazerem isso. Isso não há dúvida nenhuma. Tá? Isso é um, né? A dois, é claro, o ator e a atriz tem uma série de porência, não talvez, quem sabe, né? Porque você tem que ver quem que é a pessoa que você vai recrutar, tem que ver custo, tem que ver quantas horas de trabalho, tem que ver qual é a disponibilidade dela, tem uma série de fatores. Uhum. E nós temos que lembrar, né, que nós vivemos numa época em que há uma demanda muito grande para localização, e localização não só de legendas, mas localização também de dublagem, não é? E aí, realmente, o custo disso, né, para você fazer localização de dublagem, porque você tem que contratar atores e atrizes locais para fazer a dublagem lá, aí tem que ser o pessoal que fala português, tem que falar o pessoal que fala espanhol, o pessoal que fala francês, o pessoal que fala japonês, o pessoal que fala inglês e tal, é complicado, né? Então, o custo disso fica significativo. Para além disso, né, Porto, a verdade é, vamos supor lá, você vai fazer um jogo, vamos pegar ali, Cyberpunk, que a gente estava falando agora há pouquinho, né, que nós sabemos ter a voz do Keanu Reeves pro NPC principal do jogo.
Sim.
Você tem, obviamente, alguns atores, atrizes, alguns personagens dentro de todos os jogos que são chamarizes e que é legal você ter bons dubladores ou até atores e atrizes conhecidos, né? A gente sabe, o Liam Neeson fazendo, né, no Sky, já teve muita gente envolvida, né, com produção de jogos, o Exposito, né, bastante gente já fez, Malcolm McDowell, nossa, a lista é longa, é muito extensa. E nós temos também dubladores famosos que são reconhecidos pelo fato de serem dubladores, né? Aqui no Brasil, por exemplo, você faz uma localização com o Guilherme Briggs, por exemplo, isso por si só já vira um chamariz, não é? O Briggs que está fazendo a dublagem e tal, então é um cara que tem o seu próprio pedigree. Então eu acho que isso vai permanecer, porque ele é um elemento importante. Mas, dito isto, por que não, né? Por que não você ter atores e atrizes nos personagens principais e deixa aqueles figurantes one-liners lá, assim, né, com a inteligência artificial? Eu acho que até é uma forma de você dar mais vida ao mundo, né? Você joga lá um monte de linhas que vão ser feitas por inteligência artificial, que é só o cara, assim, que você está cruzando na rua, o cara fala alguma coisa, você está cruzando não sei o quê, né? Os jogos da Ubisoft tem muito disso, né? Você está andando por ali, assim, está andando lá Assassin's Creed Odyssey, e o pessoal tá falando em grego, claro que é grego moderno, não é grego antigo, mas ainda assim, tá falando em grego, é legal, assim, é bacana, deixa a inteligência artificial fazer isso.
Existe a oportunidade de tudo se resolver, né, de você ter o uso certo, os personagens principais, gente real. Se você vai ter muitos NPCs participando, falando, como você disse, one-liners, vai contratar mais gente para quê? É isso aí. Eu acho que realmente aí nessa situação só se criou um pouco de drama demais e que não levou a nada.
E às vezes, né, Porto, assim, porque geralmente o pessoal que faz esses one-liners é o mesmo pessoal que tá fazendo as outras vozes, assim, né, vozes dos personagens mais relevantes, assim. Não é o fato dele ler meia dúzia de linhas a mais para um NPC genérico que está afetando o cachê dele, assim, sabe? O cachê dele vai permanecer o mesmo. Então, eu acho que é mais legal daí, né, que a voz seja realmente única, né? Então você tem uma voz única ali, que é daquele ator, daquele atriz e tal. A inteligência artificial, assim, por mais que você mude as configurações, não adianta, chega uma hora que fica tudo bem parecido, não tem jeito. Então, deixa para esses online, porque ninguém faz diferença. Ó, aquele cara que passou lá dizendo, e aí, você viu o jogo ontem? E o outro lá que ficou brigando com a mulher tinha a mesma voz? Dane-se!
Se bem que os bons dubladores, eles conseguem fazer vozes diferentes.
Tem nuances e tal.
Não, claro, por isso que o Outer Worlds, né, no Outer Worlds, eles contrataram 40 e eles fizeram várias vozes diferentes. O que eu tô dizendo é, não tem por que você exigir isso dos caras, assim, sabe? Deixa eles concentrarem no personagem principal e joga a inteligência artificial pro secundário, não tem problema, assim, né? E claro, os bons dubladores fazem vozes diferentes, mas é que chega uma hora que não adianta, né? Você tá ouvindo lá o sétimo, oitavo personagem que o mesmo cara dublou no mesmo jogo lá, chega uma hora que entrega, né? Não tem jeito.
É verdade. Tá certo. Pois bem, gente, vamos para o nosso último tópico de hoje. E esse aqui é de indústria. Spider-Man prova que a estratégia de jogos para PC da Sony está funcionando como pretendido. Eles realmente estão fazendo dinheiro, pelo jeito.
Para desespero dos sonistas.
Para desespero dos sonistas. Oh, vou vender nossos jogos no PC. Bando de chato. Essa aqui é uma tradução automática do site PlayStation Lifestyle. Podem ocorrer alguns probleminhas, mas vamos lá. Marvel's Spider-Man Remastered é o mais recente título da PlayStation Studios a ser portado para PC. E parece que a estratégia de jogos para PC da Sony está funcionando exatamente como pretendido. Ao portar os jogos mais vendidos do PlayStation para PC, cujas vendas de console praticamente se estabilizaram, o novo, entre aspas, lançamento atinge um novo público e o Homem-Aranha foi o mais recente dos jogos a demonstrar isso no mês passado. Marvel Spider-Man Remastered foi lançado para PC em 12 de agosto. Embora os números não estejam disponíveis na Epic Games Store, Spider-Man foi o jogo mais vendido no Steam globalmente na semana de 9 a 16 de agosto, perdendo apenas para as vendas de... Hã? Deck de vapor? Deixa eu ver qual é o... perdendo apenas para as vendas do Steam Deck. Muito bom. Tradução automática, eu disse. Eu botei o mouse em cima para ver deck de vapor. Ah, é Steam Deck, tá certo. O jogo permanece no top 40 dos jogos Steam mais vendidos globalmente no momento em que essa reportagem foi escrita. De acordo com a
X Caixa e a Estação Jogo.
Isso aí. De acordo com dados da NPD, Spider-Man foi o terceiro jogo mais vendido dos Estados Unidos em agosto, subindo 81 posições de 84 no gráfico do mês anterior. Um desempenho impressionante para um jogo que recentemente celebrou o seu quarto aniversário. Spider-Man também não é o único jogo a demonstrar isso. Em um gráfico compilado por Tori Lasek, da Axios, Horizon Zero Dawn teve um salto semelhante em agosto de 2020, quando subiu 77 lugares para o 12º lugar entre os mais vendidos. God of War também conseguiu subir 141 lugares para o número 5 em seu lançamento para PC em janeiro, enquanto Days Gone teve a escalada mais impressionante de 227 lugares para a posição de número 20 em maio de 2021. O chefe da PlayStation Studios, Herman Host, já havia deixado claro que a estratégia da Sony era portar seus jogos como Spider-Man para PC para que eles pudessem alcançar novos jogadores que ainda não experimentaram as grandes histórias, personagens e mundos que construímos. Todos os quatro jogos receberam claramente essa segunda chance de alcançar um novo público de jogos com seu lançamento no PC, trazendo novos jogadores para o mundo de jogos PlayStation sem prejudicar as vendas de PlayStation 5 ou PlayStation 4. Exatamente o que a Sony pretendia alcançar. A tendência também certamente continuará com Uncharted Legacy of Thieves Collection quando ele for lançado para PC no mês que vem, e Marvel's Spider-Man Miles Morales com lançamento para PC no outono. E é isso aí. Aparentemente, a estratégia da Sony deu certo. Muita gente que nunca teria a oportunidade de jogar por não possuir um console, mas tem um PC, se animou e comprou o jogo. E os números de vendas desses jogos que já estavam baixos por serem jogos mais antigos para PlayStation 4, dispararam quando finalmente chegaram ao PC. Então, nesse ponto, pelo menos, palmas para a Sony. Adquirir o estúdio Nixis para fazer as conversões de jogos realmente foi a melhor opção. Vamos ver como é que vai continuar isso, porque, como está aqui no texto, Uncharted Legacy of Thieves Collection vai sair, já está confirmado, e também vai ter Miles Morales para PC. Aí é que a gente vai ver como é que vai ficar. Algum de vocês tem interesse de jogar esses jogos na versão de PC? Eu acho que entre nós só o Cadelin, né? Porque PlayStation para ele não faz mais tanta diferença.
Porto, eu não joguei nenhum desses jogos ainda, porque a maioria dos jogos que saíram para PC eu tinha já jogado no PlayStation anteriormente, né? Então não fez muita diferença nesse aspecto. O primeiro que eu vou jogar para PC, curiosamente, que eu não tinha jogado ainda. Mas não era exclusivo nesse caso, é exatamente o do Kojima lá, o Death Stranding. Que agora saiu no Game Pass para PC também, né? Agora, dos jogos da Sony aí, realmente eu não tive a oportunidade de jogar nenhum deles ainda para ver os ports, embora todos os ports deles. Todos eles geram, mas teve uma coleção de um ou outro ali, assim, a maior parte deles foi muito elogiado, principalmente os mais recentes, sabe? Foram muito elogiados os ports. E aí, constataram óbvio, né? Você aumenta a tua base instalada de jogadores, você ganha mais dinheiro e existe um efeito de comunicação, não é? Você tem ali um jogador de PC que começou a jogar o God of War, começou a jogar Spider-Man, começou a jogar, enfim, qualquer o Horizon, e o cara tem um amigo lá que tem o PlayStation, e o amigo teve o PlayStation, mas nunca jogou esses jogos, entendeu? E aí gostou, e o outro vai lá e compra pro console dele, então acaba tendo uma sinergia entre as plataformas, e eu acho que embora a Sony já deveria saber disso há muito tempo, acho que agora ela está aprendendo isso, né, que existe essa comunicação. Assim, por isso que nós dizíamos, né, e nós falamos isso há quanto tempo, né, que o pessoal dizia assim, mas o jogo que sai pro Xbox também vai sair pro PC. É verdade, só que isso não prejudica as vendas no Xbox, porque a base instalada de jogadores de PC acaba influenciando a aquisição dos jogos pela base instalada de jogadores do Xbox, entendeu? Porque você chega lá pro cara e diz, não, tá disponível pro teu console também, eu tô jogando lá em casa e tal, e o cara vai lá e joga, vamos pegar esse Halo Infinite, vamos pegar o novo Gears of War. Você tem essa comunicação entre o pessoal que acaba ajudando as vendas entre as plataformas. E demorou para a Sony perceber isso, mas fico feliz que tenha percebido e fico feliz, em nome de todos os jogadores, né, principalmente o pessoal que tem PC, que isso esteja dando bons resultados, sinal de que a Sony não vai recuar nessa estratégia aí de lançamento para PC. E claro, vai ter sempre lá os fanboys, o pessoal ali chorando porque queria exclusividade e tal, mas eu tenho certeza que mesmo os jogadores do PlayStation vão perceber que... Assim, o PC, claro que é uma plataforma concorrente em sentido lato, mas a verdade é, quem tem um PC parrudo, forte o suficiente para rodar esses jogos no mesmo nível de um PS5, no mesmo nível de um Xbox, vamos deixar claro, ele não tem o PS5. Ou, deixa eu reformular. A plataforma de jogo dele é o PC. Ele até pode, se for uma pessoa que tenha bastante dinheiro, ele pode ter um PS5, ele pode ter um Xbox One também, se for o caso, se ele quiser, por algum outro motivo, mas a plataforma dele é o PC, entendeu? Então, a esmagadora maioria dos jogadores de PC não joga nos consoles, a maioria. E você pode levar isso ao cubo, se você estiver falando de jogadores que têm um PC muito avançado. Quer dizer, o cara vai gastar lá 4, 5, 6 mil reais, ele não vai gastar 4, 5, 6 mil reais numa placa, num processador PC, e depois vai pensar, não, agora eu vou gastar mais 4 comprando um PlayStation 5. Entendeu? Tem que ter, é uma minoria de privilegiados que pode fazer isso, pode se dar o luxo de fazer isso. A maioria vai dizer,
muito
não.
Pelo menos tem quem paga 10 mil numa placa de vídeo, daí, agora eu vou comprar um PlayStation 5 por 4 mil.
Mas é que não tem sentido, né? Porque mesmo esse pessoal, entendeu? O cara vai ter assim, eu tô com um computador de 10 mil reais aqui, meu computador é muito superior em qualquer aspecto ao Xbox mesmo, ao Xbox Series X ou ao PlayStation 5. Aí eu vou pensar assim, eu vou gastar 4 mil reais que eu poderia estar gastando na assinatura do Game Pass, que eu poderia estar comprando jogos no Steam, entendeu? E eu vou gastar tudo isso num console inferior ao meu PC? Qual é? Entendeu? Tem que ter muito dinheiro sobrando.
É isso aí. Quer dizer... A Sony finalmente está aprendendo que a Microsoft com Xbox no PC já sabe há muito tempo. É mais uma maneira de fazer dinheiro.
Eu quero ver agora a choradeira quando ela resolver dar mais um passo e lançar junto
console e PC. Nem fala, Dart. Nem fala. Os sonistas vão querer arrancar a cueca pela cabeça.
Eu acho que é questão de tempo para isso acontecer.
Os sonistas vão querer arrancar, mas assim... As vendas vão continuar as mesmas, essa que é a questão, é isso que a gente vai ter que ver. A gente vai dizer assim, isso afetou as vendas do jogo no PlayStation? Não! Porque a esmagadora maioria dos jogadores de PlayStation não tem um PC à altura para jogar no PC. A maioria dos jogadores de Xbox não tem um PC à altura para jogar no PC. E a maioria dos jogadores de PC que tem um PC à altura não tem um PlayStation. Então não vai fazer diferença.
É isso aí, não vai fazer diferença nenhuma. Minha gente, é isso. Ok, essas foram as notícias mais importantes da semana. Meus queridos, gostariam de adicionar mais alguma coisa ou podemos fechar o pacote por hoje?
Porto, aqui só para a gente encerrar aqui, né, destacando que nós tivemos só alguns lançamentos aí mais recentes, que é importante o pessoal dar uma olhadinha. Pessoal que tem o Xbox, né, acabou de sair o Deathloop.
Sim.
pro Game Pass, então já, já acabou, né, a exclusividade temporária lá da Sony num jogo que é de um estúdio que hoje é da Microsoft, né? E assim como o jogo foi elogiado no PlayStation, tá sendo elogiado também no Xbox, então vale muito a pena dar uma olhadinha aí. Uhum. É, pessoal que curte jogos de skate, saiu agora o Session Skate Sim, saiu para PlayStation, saiu para PC, confesso que eu não sei se saiu para Xbox, tá? Mas eu sei que saiu para PlayStation, para Xbox e para PC, e bem recebido também, vale a pena dar uma checadinha aí se tiver um tempinho, né?
Bom.
E saiu, acho que vai sair agora semana pro Switch o Legend of Heroes Trails from Zero, que tá bem recebido também, tá bem elogiado pela crítica aí na análise inicial dele. Vale a pena dar uma checadinha. E é claro, o Return to Monkey Island, que nós já destacamos aqui, né? Pessoal que pode jogar aí o Return no PC, pessoal que pode jogar o Return no Switch, né? Ele saiu pro Switch também, o Return to Monkey Island. Vale a pena dar uma checadinha nele.
Show de bola. Inclusive, já fui dar uma olhada aqui em imagens desse Session Skate Sim. E, pô, tá legal, hein? Tá bacana.
É, bonitinho.
É. Pra quem tá procurando alguma coisa mais recente, pra não ficar jogando eternamente Tony Hawk, tá aí uma boa opção. O visual tá bem legal, gostei. Show de bola, gente. E é isso aí. Estamos chegando ao fim de mais uma edição do Jogando Papo. Como sempre, vamos agradecer a galera do chat do YouTube que esteve conosco durante a transmissão. Hoje tivemos o prazer de ter ao vivo conosco no chat os nossos companheiros Alexandre Santiago, André Luiz, Senato Souza, Cadu Araújo e Fábio Pereira. Muito obrigado pela força que vocês nos dão sempre. É um prazer tê-los conosco durante as gravações e sempre agradecemos pela ajuda, pitacos e opiniões que vocês dão ao vivo. Valeu, minha gente! E se você chegou ao nosso programa por uma recomendação do YouTube e gostou do nosso trabalho, dá uma curtida aqui nesse vídeo, assina o canal e dá uma clicada no sininho aqui para que você possa ser notificado assim que uma das nossas transmissões estiver agendada, para que você possa nos acompanhar ao vivo ou assistir à gravação que sai logo a seguir. E não se esqueçam de compartilhar nosso material para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. Não custa lembrar que fazemos esse podcast sem nenhum ganho financeiro, apenas pela paixão que temos por essa indústria que tanto nos traz alegria. Para quem prefere a versão em áudio, vocês já sabem que estamos em todas as plataformas de distribuição de música e podcast, e também em todos os agregadores de podcast, no Android, iOS e por onde mais for. Sigam-nos também no Facebook e no Instagram, porque durante a semana, sempre que surge alguma coisa legal relativa a games, a gente está compartilhando. Para aqueles que desejam um contato mais direto conosco, é só mandar aquele e-mail maroto para o endereço que eu vivo repetindo, jogandopapo@jogandopapo.com.br. Você também pode mandar a participação em áudio que a gente bota para tocar aqui e discutir em seguida. Sua participação é sempre muito bem-vinda. Mas, se você quiser participar conosco ao vivo e se tornar um integrante honorário da equipe, basta manifestar seu interesse através do e-mail que a gente entra em contato e repassa todas as informações necessárias para ter você conosco aqui. É o sono, gente. Desculpa, hoje o dia foi puxado. E é isso aí. Eu, Dart e Cadelinha, agradecemos imensamente a audiência e o carinho de todos vocês e esperamos que retornem semana que vem com o Jogando Papo 233. Um grande abraço a todos e até lá.